Agroconsciente, com José Luiz Tejom.
Oi, Tejom, bom dia.
Bom dia, Raíssen, Carol, bom dia, ouvintes.
Bom dia.
Hoje uma coluna especial, você traz um convidado para nós.
Exatamente, um grande convidado, Ricardo Santin, aliás, reeleito presidente da BPA, parabéns. Ricardo, esteja conosco aqui, nós queremos saber de você, você está no ovo, suíno, frango, a visão da reforma tributária, e se der tempo, uma palhinha também sobre a desoneração, né? Que é outro abacaxi aí para você. Bem-vindo, Ricardo, por favor.
Bom dia, Tejão, obrigado, bom dia, Carolina, bom dia, Raíssen, é um prazer falar com vocês e comentar um pouco dessa situação que causa surpresa para nós, o governo novamente tentando tributar as proteínas e retirando as proteínas da cesta básica, que eles chamam de cesta mínima. Isso é uma situação que nós estamos frontalmente contrários e esperamos que o Congresso, que é quem vai decidir, volte, dando chance das pessoas terem acesso a nutrientes essenciais que estão contidos nas proteínas animais.
Santinho, vamos aproveitar então para ouvir o que disse aqui o secretário da Reforma Tributária, Bernardo Api, para você poder comentar, porque ele explicou semana passada lá o projeto de regulamentação e ele afirmou que a inclusão da proteína animal na isenção da cesta básica iria levar a carga tributária de 26,5% do novo imposto para 27,1% e afirmou que o projeto que o governo mandou para o Congresso vai reduzir a tributação sobre as carnes, não isenta, mas reduz. Vamos ouvir o que ele disse para você comentar, por favor.
Para as carnes, está caindo de cerca de 13%, na grande maioria dos estados brasileiros, para 10,6%. Segundo, o grosso desse efeito 0,7 na alíquota seria transferir a carne da alíquota reduzida para a alíquota zero. Ao ficar na alíquota reduzida, já tem para a média do Brasil, embora dois estados que são exceções, a alíquota zero, de fato, tem, nesse caso, tem sim, um aumento de tributação em relação à situação atual, um aumento de 6 pontos percentuais. Nos outros todos tem queda, em alguns uma queda mais forte, como é o caso de São Paulo. E, portanto, já está tendo, na média do Brasil, uma redução da tributação sobre a carne. Segundo, se você colocasse todas as carnes dentro da alíquota zero, teria 0,6 pontos a mais na alíquota, ou seja, em vez de ser 26,5, seria 27,1 a alíquota de referência que estaria sendo fixada.
Bom, e aí, Santinho, como é que você vê essa explicação e o que o setor pretende fazer junto ao Congresso?
Eu vejo essa uma explicação apenas fiscalista, de quem quer arrecadar e não olha em cuidar do gasto. Nós temos um governo que está aumentando os gastos e que quer agora arrecadar a todo custo. Veja que ele não fala no ponto principal, que é levar nutrientes para as pessoas mais pobres. Veja que está dizendo assim, ó, na maioria vai reduzir, ou seja, em alguns vai aumentar e talvez essas sejam populações que tenham mais dificuldade de colocar. Quando eu aumento um pouco o imposto, eu diminuo o acesso. É simples, as pessoas não conseguem comprar, elas vão diminuir a sua compra. Se vai passar para carne, eu falo aqui também da de bovino, que é de outra associação, que é a BIEC, mas é importante, veja que o próprio decreto do governo, Raíssen, que foi feito antes, atualizando a cesta básica, continha as proteínas animais. Esse é o ponto. Há uma perversidade nesse sentido que eu quero ver. Aonde eu posso retirar dinheiro? Ah, bom, então eu tenho que fazer isso e pronto. Eu acho que não é por aí que nós devemos andar. As pessoas precisam, e eu vou dizer aqui uma coisa bem simples para os nossos ouvintes dessa rádio que é ouvida no Brasil inteiro. É, a gente come arroz, feijão e uma mistura. As pessoas popularmente falam assim, ó, qual é a mistura que tem hoje? É carne de gado, carne de suíno, carne de frango. O ovo permaneceu, mas é a única mistura de proteína que está desonerada integralmente. Então a nossa posição, e eu entendo que o nosso Congresso vai ser receptivo a isso, e manter esse hábito da população brasileira, que é comer não só uma cesta mínima. Na verdade, o que o governo está fazendo é tentando reeditar, em mais uma afronta ao Congresso, a tal de cesta básica ampliada, que deixava alguns elementos em cesta mínima e depois botava na ampliada 60% de redução da tarifa. E o próprio Congresso já derrubou isso na reforma tributária e agora na regulamentação está se tentando voltar novamente o tema para deixar as pessoas sem acesso a nutrientes.
Santinho, como é que vocês pretendem sensibilizar os deputados, senadores para mudar o texto da lei e incluir as carnes?
Através de conversas, através de demonstração de dados, de fatos específicos, de quais os setores e quais os produtos que vão aumentar o seu preço, de quais os lugares que tem, porque há ainda nisso uma lógica que nós entendemos que não é correta, que é o cashback. O cashback não atinge a todos, só pega quem tem menos de, meio salário mínimo, quem tem meio salário mínimo, um salário mínimo, e tem lugares no Brasil que você não tem nem internet, como é que vai funcionar o cashback? Aí isso faz com que você carregue todo o preço em cima do produto, a pessoa que tem limites de, aquisição de dinheiro, ela vai fazer o quê? Limite de receita, não consegue comprar e diminui. Então é por isso que a gente vai levar essa mensagem aos deputados. Já estamos em contato com o presidente da Frente Parlamentar, Pedro Lupion, que apresentou uma emenda cesta básica, apresentou um projeto de lei. É importante dizer que essa, Carolina, Tejon e Heisen, essa é uma proposta do governo que vai ser anexada às propostas que os deputados já fizeram. E naquelas na propostas que estão andando no Congresso, a cesta básica é a cesta do brasileiro, permitindo que ele coma normalmente como sempre comeu, e não só uma cesta de farinhas, temos nada contra as farinhas e carboidratos, mas uma cesta completa, com nutrientes de todas as suas qualidades, aminoácidos essenciais para a saúde das pessoas, que são encontradas no ovo, sim, mas também nas carnes.
Santinho, você também é presidente do Conselho Mundial da Avicultura. Isso que você está defendendo e propondo tem consonância com o mundo? O mundo lá fora está desse jeito que a gente está querendo fazer aqui também? Ou está mais para o lado do governo? Santinho, por favor.
Não, eu volto a dizer, isso aí é só uma coisa conjuntural do governo em querer buscar arrecadação e dizer que a alíquota mínima vai ficar menor e, não busca, e buscando nos alimentos. Em outros países, as cestas são desoneradas. E há que se comparar do Brasil com os países em desenvolvimento. Nós temos grandes grotões ainda de população carentes de segurança alimentar. Sofrem, de alguma maneira, uma insegurança alimentar. Estão passando fome, mas precisam de complementar. Folha. É por isso que então, a gente entende que devemos andar como o mundo. Ter cesta básica desonerada com proteínas nela.
Bom, essa recuperação aí, que já houve uma votação, como você destacou, né, Santinho, no Congresso, mas depois acabou não prevalecendo. Esses contatos aí vão se dar só com o Congresso ou no âmbito do governo também?
Só com o Congresso. O governo não consultou ninguém para fazer isso, Heisen. E não é que já foi, não deu certo, não. A votação que eu referi é a aprovação da lei da reforma tributária. O que estamos discutindo agora são as leis complementares que vão complementar a reforma tributária. Ou seja, já na reforma tributária, o Congresso tirou a cesta básica ampliada e deu esse recado ao governo. Aí agora, o Congresso já inclusive tem o seu projeto próprio de reforma tributária, onde as carnes estão dentro da cesta básica. É incrível que o governo é contra o Congresso e é contra o povo, porque na verdade é o povo quem vai sofrer. Lembrando-se que a gente está usando, quando a gente tem uma reforma tributária, quem paga esse imposto do IVA é o consumidor. As empresas só repassam o imposto. Então, o consumidor é que vai sofrer, que vai pegar algo que fica mais caro ou mais difícil.
Santinho, você pode dar um exemplo do impacto do preço das carnes com esse texto atual, que o senhor mencionou um pouquinho antes? Só para o nosso ouvinte ter uma ideia do que pode acontecer.
Nós não temos o preço, Carolina, ainda, porque primeiro nós fomos pegos de surpresa. Nós não olhamos assim, olha, a carne de frango vai subir um real na prateleira por causa disso,
tá.
Por causa que o impacto é dentro de toda a cadeia. Mas por quê? Porque entendíamos que isso já estava superado na legislação e superado, inclusive, porque o governo atualizou a cesta básica do governo há pouco tempo atrás, aliás, a cesta básica atual, atualizada por decreto do governo, ela contém as carnes nela. Ela só está deixando agora por uma questão de problema fiscal. Então a gente não atualizou, mas vai fazer esse estudo e vai levar aos nossos deputados. É importante a gente dizer o seguinte, que essa é uma hora do governo ampliar o acesso às proteínas, ampliar o acesso a nutrientes essenciais, repito, e ao contrário disso, está criando barreiras para dificultar o consumo.
Santinho, aproveitando bem rapidinho aqui, além da reforma tributária, esse tema aí que você traz, a desoneração da folha é outra encrenca que está contigo aí agora, não é não, Santinho?
Sem dúvida, e essa é outra surpresa terrível, que a gente não entende como é que o governo está indo contra a criação do emprego. Os setores desonerados, de janeiro de 2019 para cá, criaram 19% de emprego e os não desonerados 15%. 5% a mais, 5,3% a mais. O salário médio, que é de 2.700 nos não desonerados, é 3.100 nos que estão desonerados. E a gente paga o imposto, Tejum. Essa desoneração, ela simplesmente muda a maneira como recolher. Recolhe depois de fazer o produto. e aí você consegue gerar mais emprego. Infelizmente, perto do Dia do Trabalho, nós estamos sujeitos a ter que comemorar o Dia do Trabalho com desemprego em alguns dos setores dos 17 que são intensivos em mão de obra. Isso eu acho que é um equívoco imenso do governo brasileiro, tentando tirar essa desoneração da folha, também pelo mesmo motivo da cesta básica, só para acertar caixa. A gente entende que o governo deveria dar uma olhada no custo, quanto está gastando, e buscar manter esses programas, que são programas que deram certo e geram emprego e renda para o trabalhador.
Tem uma pergunta ainda só para encerrar aqui com o Santin, que ontem a gente teve a abertura da AgriShow, né, Tejon? Que é uma das feiras agrícolas de tecnologia do mundo grandiosas, Ribeirão Preto. Vimos um cenário menos confuso do que no ano passado, com a participação de ministros do governo Lula, de governadores aliados ao ex-presidente Bolsonaro. Queria entender como é que o senhor avalia essa relação do agro com o governo federal e em que medida a reforma também pode impedir um avanço nessa relação.
A relação, Carol, ela é positiva com o presidente Lula. O ministro Carlos Fávaro tem feito um trabalho excelente. O nosso vice-presidente e ministro do MIDIC, o Geraldo Alckmin, tem trabalhado em contato, evoluindo. Ou seja, nós precisamos apartar agora a ideologia. A eleição, e isso eu ouvi do presidente da Apex, diz assim, ó, a eleição já passou e a outra está muito longe. Vamos trabalhar. Alimentos não tem partido nem ideologia. O agronegócio, ele teve sim suas posições de candidatura política, mas o comida não tem partido e não tem ideologia. E é isso que nós defendemos aqui na BPA. Trabalhar numa relação séria, como nós temos hoje, com o apoio integral do ministro Carlos Fávaro, dos seus secretários, né, e trabalhando para a gente fazer o quê? Levar comida na mesa dos brasileiros. E eu vou dar um dado aqui, Tejão, me permita só me alongar rapidamente. Nos últimos 20 anos, Carol, as exportações de bovinos, suínos e aves trouxeram para o Brasil R$1,250 bilhões. É quase um PIB, em 20 anos, um PIB do agronegócio. Isso é importante não só para o agro, mas para o Brasil, irrigando a nossa economia com dinheiro.
Muito bem, ouvimos aqui no Eldorado o Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Raíssa.
Obrigado.
Obrigado, Tejão. Que Deus proteja todas as famílias e desejo uma boa semana para vocês aí.
E o Tejão,
obrigado, Santinho.
E o Tejão volta na quarta aqui com mais uma coluna agroconsciente. Valeu, Tejão. Boa semana.
Abraços.